Produção boxfechado.blogspot.com. Especial, episódio piloto Sex and the City.
Oi, você está ouvindo a primeira edição do nosso podcast do Box Fechado e hoje a gente vai falar sobre Sex and the City, analisando o episódio piloto.
Para começar, acho melhor a gente falar por que surgiu essa ideia de fazer o Box Fechado.
É uma situação muito inusitada. Ah, e vale ressaltar que a Ana é muda, por isso que ela não está comentando.
A Ana não participa, mas ela realmente está só de presença de espírito.
A gente vai fazer ela se soltar. E esse ruidinho que você está ouvindo é porque a gente nunca gravou um podcast, é a primeira vez, tenham paciência. Então, aqui lançou aí a ideia do podcast numa viagem que a gente estava de São Paulo para Santo André.
Nossa viagem agora, né? Santo André para São Paulo é uma viagem. É, a gente parou pra pensar que a gente escutava vários programas de podcast falando sobre os seriados que passam durante a semana na TV a cabo.
Uma injustiça com tanta série boa que existe.
E a gente queria conversar sobre as séries que a gente gosta e que já terminaram, como
no caso, eu e a Kay queria conversar, porque a Ana é muda.
Ana, fala oi.
Fala oi pra quem tá ouvindo.
Fala que você... Oi. Gosta também de Sex and the City.
É isso, gente.
E por que a gente escolheu Sex and the City, Ana?
Não, a gente não, vocês duas.
Acho que é pra polemizar logo no começo.
E agora você acha que a gente polemizar. É feminista e que você também não gosta de Sex and the City.
Não, eu gosto de Sex and the City, eu adoro, é uma das minhas séries favoritas, apesar de falar muito mal da série. Hoje eu tava assistindo com uma amiga minha e apareceu um personagem, ah, eu não gosto desse personagem, ah, eu não gosto daquele, ah, eu não gosto desse. E a cara, mas por que você gosta de Sex and the City? Falei, eu não sei.
Deve ser a mulher que
eu
existe
gosto.
Dentro de você.
Pois é.
Vamos começar então. Primeiro, o que é aquela abertura, Ana? Alguém sabe explicar?
Alguém
o que
entendeu
é aquela,
aquela bailarina louca andando por Nova York? Eu não consegui entender.
Aquela coisa lá Bjork.
Pois é, se alguém entendeu, podia mandar o nosso e-mail, né?
Então vamos deixar essa parte em aberto. Alguém manda um e-mail explicando e a gente discute no ar, porque eu não tenho o que falar dessa abertura.
Não, tenho que falar assim. Aquelas imagens de Nova York são muito bonitinhas e a música é ótima, como ringtone de celular. Eu adoro. Vale
com certeza.
A pena.
Mas...
Ah, vamos analisar um negocinho bem legal. O episódio começa contando a história de uma menina que nem faz parte da história de Sex and the City em si, das temporadas, que é aquela garota que vem de Londres.
Sim, acho que nenhum episódio tem historinha brega igual esse, tem?
Não, é a mais brega de todas, que só entrou na série por causa do livro, que é uma historinha que tem no livro. E muito breguinha. E tem uma frase legal que a Carrie, narradora, fala, que é o seguinte: a menina chama Elizabeth, era mais ou menos assim: Elizabeth se aproximou do bonito e cobiçado, eu não lembro o nome do cara. Agora eu deixo a questão: bonito. Tem esse probleminha, sério, concordam?
Sim, sim, claro.
Todos os atores são bonitos no roteiro.
No papel. Ah, tirando o Big, né? Porque o Big...
Não, o Big não é bonito, ele é charmoso. O Big é charmoso.
Ah,
ele não é
pra você, né? Caio, pra nós ele é lindo.
Ah, eu acho ele só charmosão.
Tirando agora que ele tá gordo, né? Mas assim...
Mas um preto básico já...
Como resolve.
Um preto básico é a roupa, gente. Não é preconceito. Que Então, aí tem essa questãozinha dos bonitões. E aí, ainda nesse assunto, eu pergunto pra vocês: o que é o Skipper, minha gente? Você se lembra desse sujeito? Você não
Sim,
lembra?
Claro.
Então, o que, que ele tá fazendo
eu
ali?
Eu sou sensível, é a frase do...
Tá, mas trazer alguém só porque é sensível tem seu merecimento?
Gente, no mínimo ele é irmão do South Park. Aí colocaram ele na série.
Ou do produtor da série, né?
Ele tem bons contatos, ele tava sem emprego, aí arranjaram uma ponta.
Continuando na historinha, né?
Que historinha?
Que a gente não quer mais essa historinha brega. Sorte que Sex and the City nunca mais colocou isso.
Não, aliás, Sex and the City piloto e Sex and the City seriado são coisas completamente diferentes. Tem muita coisa que existe ali que não existe depois.
Coisas que não gostamos.
Coisas que não gostamos. Eu acho que a Ana tem que falar dela primeiro, porque eu acho que é a de todo mundo.
Como assim?
Carrie, a protagonista.
Carrie... A gente começou essa história de protagonista
Carrie
de novo.
Carrie quer ser nossa amiga. que mais?
Qual que é o apelido da
Carrie? Carrie quer conversar com a gente. Carrie Sarita, ou Carrie, porque... a estranha.
Exatamente. Não sei porque vocês chamam ela de Sarita, mas apelidaram ela
porque
gentilmente
o nome
com
da
isso.
Atriz é
porque
Sarah
é uma
Jessica
coisa
Parker.
Carinhosa.
E a gente tem essa não é Sarita. O nome. É lógico, Sarita. A gente é muito amigo. E a gente tem essa coisa de...
Ela queria ser minha amiga na série. É. Ela falava comigo, ela olhava no meu olho. Então ela...
E a gente apelida aqui, não é?
Sarita. Essa é parte isso. De que ela ficava falando na primeira temporada.
É
insuportável.
Olhar para a câmera não. E conversar comigo é como a Ana escreveu no blog, que aliás vale a pena visitar, boxfechado.blogspot.com. A Ana escreveu lá que ela quer ser nossa amiga, mas Samantha tudo bem, Miranda tudo bem, talvez a Charlotte, mas da Carrie não. Eu não quero ser amigo dela, ela é...
Muito surtada.
Já tem problema de... Imagina você ter que ajudar uma pessoa como aquela. Porque ela é tua amiga, você tem que prestar um socorro. Não dá. Eu já tenho problemas demais, gente.
Porque a pior cena desse episódio é aquele que ela tá conversando com a nossa amiga Brooke Charlotte.
Brooke por causa do seriado
Melrose Place. Que demorou 3 temporadas pra eu tirar a Brooke da minha cabeça
aliás,
e entender a Charlotte.
Aliás, eu gostaria de fazer um manifesto. Eu sei que o tema aqui hoje é Sex and the City. Mas, por favor... esses fãs que fazem legendas de seriado, eu tô com a temporada inteira do Melrose Place e eu não consigo assistir porque o meu inglês não é tão bom. Façam legendas do Melrose Place, por favor.
Ou então você pode fazer um cursinho, né? Na Wizard, melhorar o seu inglês.
Pegar uma promoção de 3 aulas grátis,
não
né?
Está
eu sou daqueles que pega
podcast.
Todas as aulas grátis do CCAA. 3 aulas grátis eu vou, faço as 3, depois no ano que vem eu faço outras 3.
Bom, deve ser a pior cena, porque o que, que a nossa amiga Charlotte estava fazendo enquanto Sarita para o telefone e começa a conversar com você?
O que eu tava fazendo?
Só Deus não, sabe. Porque é aquela cena que ela tá deitada na cama conversando com a Charlotte. Aí ela para e começa a falar com você.
E deixa a menina na linha. Que horror. Tipo, ela tá falando muito, tá me enchendo o saco. Eu viro e falo com outra pessoa. Meu, ela é insuportável. Sabe quando você tira o telefone?
Aí ela volta de novo e ela para de novo. O que Brooke estava fazendo neste momento?
Não sei o que se passa.
Se fosse Samantha, a gente saberia. Mas
se fosse Samantha, a gente saberia. Outra frase considerável do episódio é uma que a narradora Carrie, de novo, narradora e protagonista, junto com as meninas, né, naquele famoso cena de jantar ou almoço entre as 4, diz que Samantha transa com todos que têm 20 anos. E eu pergunto, com todos que têm 20 anos ou com todo mundo que se mexe? Porque a Samantha transa com todo mundo, ela diz pudorada.
Aí começou o preconceito, não sei. Não, mas deve ser.
Deve estar certo.
Existe.
A Ana,
não é preconceito, eu acho ela atitude, a minha predileta do seriado. Eu prefiro a Samantha.
Que, como sabemos, nesse primeiro episódio já fica definida que a Samantha é a puta do seriado.
Puta
e a Charlotte
no bom sentido,
não é.
Puta no bom sentido.
Porque quem fica com o cara é a Charlotte.
O cara
não
é
a Samantha. É o Capouri Duncan.
Na verdade, o estereótipo vale pra todo mundo, né? A Charlotte é a boazinha, a Samantha é a puta. A Miranda é a bem-sucedida mulher de negócios que deixou a vida amorosa em segundo plano. E a Carrie é a tresloucada, a surtada, a maluca.
Gente, como vocês podem perceber, a Ana ama, né?
Ama a Carrie.
Ama a Carrie de coração.
E mais pra frente, nos nossos quadros internacionalmente famosos, a gente vai entrar mais no assunto Carrie Bradshaw. Falando em quadros, eu acho que vale a pena a gente convidar a nossa assessora para assunto de modas num podcast futuro, que é a Vanessa, para comentar os figurinos e maquiagens de Sex and the City.
Mas tem que ter um episódio especial só falando do cabelo da Carrie.
O cabelo da Carrie rende um podcast inteiro.
Porque nesse primeiro episódio, ela estava com aquele penteado à la Bette Midler.
Não, à la Lassie. Ela parecia um poodle. Um poodle é a melhor definição. Mas isso também traz outro assunto legal do episódio piloto. Por que as meninas são tão feias no primeiro episódio? Tudo bem que os atores sempre são feios. Mas no primeiro episódio de Sex and the City, elas não estão bem arrumadas. Acho que o primeiro figurino até da Sarah Jessica Parker parece um terninho de brechó. e parece que ela não está vestindo nada por baixo. É bizarro, é muito bizarro.
Falta de grana, gente. Não é assim, a série tem que começar por baixo.
Mas acho que Sex and the City começou muito por baixo. Será que em todas as séries são assim?
Eu acho que o episódio ele é bem marcado. Você consegue ver absolutamente tudo, né? Parece que não existe pó, não existe batom, nada. Quase. É uma coisa bem...
É verdade.
A vida como ela é.
Vamos fazer o piloto. Se der dinheiro, a gente, sei lá, incrementa um pouquinho mais. E tem a questão também do das personagens principais, no caso a Carrie, a gente não gosta. Não sei se todo mundo que tá ouvindo gosta.
A Você gente gosta? Não, eu gosto da Carrie.
Eu não gosto. Eu gosto, mas não gosto.
Porque levanta aquilo que a gente tava discutindo. Nem todo seriado, o protagonista é o cara mais legal.
Como assim?
Porque a gente para pra pensar. O Ian Grace, que todo mundo acha.
É, Carrie e Jack Rule são os melhores.
Aí nós temos Lost. Opa, Lost não tem box fechado ainda, aquela, mas
não,
tudo
é,
bem.
Não, é, pula, pula. Não, mas acho que o Ian Grace
rende.
Mas
o Jack causa polêmica também. Então,
eu não gosto muito do Jack, viu?
Eu não gosto do Jack também.
Eu gosto da Carrie. A Carrie, aliás, o seriado, alguns dizem, devia chamar Jack and Karen. Pra mim devia chamar só Karen.
Peraí, a gente misturou
Karen.
Tudo. A gente tava falando do Jack do Lost. Aí ele falou do Jack do Ian Grace.
Enfim.
Pronto.
Não, eu gosto do Jack do Lost, mas a gente tá falando de podcast que já acabou. De podcast, aliás, de seriados que já acabaram. E aí entra nessa questão que eu queria chegar nesse assunto. Se Will and Grace chamasse Karen and Jack, você não acha que você ia gostar mais do Will e da Grace?
É aquela coisa, né? Que é demais e enjoa. Eu acho que eles vêm pra pontuar alguma coisa. Então, talvez a Carrie, ela centraliza, ela dá aquela liga pra história, só que a pontuação, às vezes, vem em volta.
Vem em volta não, vem na Samantha. Que é a melhor do seriado.
Não, mas não, e opinião, a Miranda? Eu não gosto da Carrie, não é porque ela é o centro das atenções e ela carrega.
É porque ela é estúpida.
É porque ela é surtada,
sim,
gente.
Desculpa, quem gosta da Carrie...
O que ela faz com o Big na primeira e segunda temporada...
Não,
cara,
e o que ela faz com o Aiden?
O cara é um santo de terminar com ela.
Não, gente, para pra pensar uma coisa. Se ele aguentou toda a neurose dela, porque ela deve ser boa de cama. Porque não tem outra explicação.
Deve ser muito boa.
É, não, mas vamos...
porque ele renegou a Samantha no episódio piloto.
Exato, eu ia falar isso agora. Carrie. Porque senão a série teria outros rumos. Mas também a Samantha dispensa todo mundo, né? Então talvez não desse certo. Não desse tão certo assim. O que você acha, você que está nos ouvindo? Se Samantha e Big tivessem dormido juntos no primeiro episódio, será que a Carrie ainda seria protagonista das 6 temporadas?
Ah, eu acho que ela teria feito um escândalo. Falado, você é uma traidora, você dormiu com o homem que eu queria.
Ah, não sei, eu acho que elas são tão liberais.
Acho que ela fazia um dramalhão.
Não, a Carrie faz dramalhão por tudo, isso é básico. Mas acho que quanto a isso, não. Se não, a Charlotte teria feito com o cara que a Samantha dormiu.
É que são as mulheres de hoje em dia, elas costumam fazer isso.
Mulheres,
né,
de hoje em dia não, acho que são mulheres de Sex and the City. Porque eu não acredito que as mulheres sejam
assim.
Outra
coisa que eu tenho a levantar, Sex and the City rendeu muitos filhotes?
Rendeu, muitos. Muitos filhotes, eu acredito sim.
Porque hoje em dia tem essa onda de Ugly Betty.
Girl Power.
Tem o Diabo Veste Prada.
Vários livros.
Entendeu? Você acha que foi o carro-chefe?
Não sei o carro-chefe. Porque se você for ver, tem muitas coisas que aconteceram no mesmo período. Coisas bobinhas e coisas que muita gente gosta. Por exemplo, nos anos 90, surgiu o fenômeno lá... falando de música, mulheres que têm ação aí. Spice Girls, querendo ou não, iniciaram o Girl Power. Alanis Morissette.
Ah, não.
Até é assim, gente. Ela com o movimento revolucionário anti-ex-namorados e também surge Sex and the City. E aí vai virando uma bola de neve. Eu acho que
Sex and the City abriu caminho pra muita coisa.
Eu acho também, eu acho.
Pra ser focado em moda. As pessoas, acho que não se interessavam tanto por um seriado desse tipo antes de Sex and the City.
Não, porque é bem inovador. Bem diferente. Não tem nada
gente,
assim.
Gente, a Ana não tá falando
seriado.
Porque ela está assistindo futebol e ela tá mais interessada no cara correndo lá do que aqui.
É.
Aqui não tem cara correndo.
O que faz uma perna de jogador de futebol, né?
Bom. É... Fala de um quadro.
Um quadro? Mas já a gente tem tanto pra falar.
Nosso tempo está, né? Correndo.
Vamos. Gasguejo. 1, 2, 3. Eu acho que a gente tem que começar com o quadro É Ruim, Mas É Bom. Porque eu falei que a gente ia voltar a falar,
gente,
da Carrie. O que... vocês têm algum É Ruim, Mas É... vamos explicar. Explica o conceito de É Ruim, Mas É Bom. Uhum. Eu acho que quem inventou o quadro tinha que explicar. Você não acha que...
Você. Então,
não, não fui eu que inventei o quadro. Foi a Ana.
Foi a Ana.
Verdade.
Ana,
foi
por favor, faça.
O conceito ruim, mas é bom é o seguinte. Uma coisa é ruim, mas você não consegue deixar de gostar. Como, por exemplo, música brega. Tem umas músicas bregas que são muito boas.
Eu não curto calypso.
Eu também não.
Eu não.
Não, gente, coisa de qualidade, entendeu?
Coisa
de roupa nova, Fábio Júnior.
Ah, isso não tem qualidade, gente. Não,
desculpa. Só você me fascina.
Não, o conceito do é ruim, mas é bom é mais ou menos isso.
Ah, gente, esquece tudo que a Ana falou. É alguma coisa que é ruim, mas que você acha muito legal, que você gosta. Não importa que alguém tá falando pra você. Ai, é ruim.
Tá vendo? Não. Eu não me importo se vocês falam mal das músicas. músicas.
Mas é a sua idade. É a sua idade.
É, por exemplo, se a gente não estivesse falando do podcast, nesse podcast sobre Sex and the City, meu é ruim, mas é bom, seriam as Spice Girls. Mas a gente tá falando disso aqui, então o meu é ruim, mas é bom, é Carrie Bradshaw. E o seu, Kay? Ou vocês não concordam comigo,
olha,
discordam?
Eu acho que eu não tenho um... Não tenho, não é não acho. Eu não tenho um ruim, mas é bom. Porque eu acho que o primeiro episódio, ele é bem ruim.
Sexta, é bem ruim.
Sexta-feira eu tava assistindo ele de novo pra pensar. Que, e assim, não acabava mais, gente. Não acabava. Eu assistia e falava...
Mas
você sabe
esse
que
é
que a gente
problema.
Assistiu muitas
eu
vezes
assisti muitas vezes. Eu acho que é o episódio de série que eu mais assisti. Eu não aguentava mais. Como eu disse, minha amiga foi lá em casa pra gente ver vários seriados... E aí ela falou, ai, queria tanto ver Sex and the City. Eu falei, tudo menos o piloto. Tudo menos o piloto. Eu não aguentava mais.
Você
Sex
tem
the City.
Um ruim, mas é bom, né?
Não.
Primeiro episódio?
Nada. Do primeiro não episódio, tem, nada.
Cara. Eu tenho um é bom, mas é bom, assim.
Um é bom, mas... Então vamos lá. Quase hora... novo, é bom, mas é bom.
A hora que o Big aparece da primeira vez, dá aquele sorriso. Sim.
Ah, tudo bem.
Sim,
tudo
é
bem.
Bom, mas
achei
é bom.
A gente ia entrar no conteúdo de um outro quadro. É.
Oh, louco,
porque a gente tem vários quadros aqui, né, gente? E um outro quadro é a melhor frase do episódio. A minha melhor frase do seriado é Miranda com o Skipper no bar. O Skipper se jogando em cima da Samantha, ela vira pra ele e fala assim:
Samantha, não.
Desculpe, Miranda. É, tô meio confuso. Ele, a Miranda vira pro cara e fala assim: isso no meu joelho é a sua mão? Eu achei muito hilário, porque é o jeito Miranda de ser. Eu acho o máximo o jeito Miranda de ser. Mal-humorada, mas com um toque de bom humor sempre.
Ah, igual eu, né?
Igual você. Igual a Ana.
A Ana é legal.
É,
chata
a gente
que
é
sou
legal.
Eu acho que a gente tem uma frase em comum nesse episódio, né? Não tem como não ter, né?
Não tem.
Então você fala a primeira, eu falo a segunda, qual? Na verdade é um conjunto super legal.
É uma só?
Né? Claro que é uma.
Não, mas a frase se resume, aliás, em uma palavra.
É uma
só.
Palavra.
Uma palavra mesclada ainda
mas
com outra.
Mas ela está inserida num contexto. Que o
sim,
Big,
muito romântico, por sinal.
Carrie chega para Big e fala assim, você já se apaixonou? E qual é a resposta dele, Ana?
Absolutely.
Ah, gente, me poupa, né? Não, é a melhor frase.
Não, não é. Eu prefiro a da Miranda com o que é isso no meu joelho, é a sua mão.
Não, a sorte sua é que, né, Big não faz você sentir desculpa, tô plagiando séries, etc.
Corta.
Não, é porque a gente ama séries, etc. Quer dizer, eu digo por
eu
mim,
gosto,
né?
Também, eu
então,
bastante.
Tanto que a gente não está aqui para ser concorrente deles.
Não,
a gente quer
tá
conversar
de...
sobre o que eles não conversam.
Até conversam, mas não tanto quanto a gente se propõe.
É, mas não discute um episódio.
E eu queria fazer uma consideração também. Esse barulhinho aí que vocês ouviram é um avião, porque a gente...
Eu acho que deu.
A gente
eu
acho que
volta.
Deu. Não, não deu, porque o microfone é bem baixo. Mas enfim, a gente está gravando em Guarulhos. Se tiver algum barulho, não estamos no set de Lost. Não é nenhum avião caindo. É um avião aterrissando. E aí, mais algum comentário sobre o episódio piloto de Sex and the City?
Bom, Ana, que não falou absolutamente nada.
É, eu acho que, olha, agora a
gente
vai pra caramba.
Comentários sobre o piloto de Sex and the City.
Só quero dizer que a primeira cena de trans é a mais ridícula que eu pude ver. E o pior é que ela já aconteceu uma vez.
Ah, é cômica.
Porque como assim aconteceu uma vez?
Não com você, né?
Não, ela já aconteceu. Ela é...
No cinema. Sei,
basicamente, não, assim, é...
É uma nossa, cena cópia. Top Gun. Ah, mas você tem que falar da parte, né? Do girl power dessa
assim,
cena.
Claro.
Explique, por favor.
Só porque era uma cena, assim, muito feminista, muito pra frentex e tal... A menina tava em cima, no topo, claro.
Girl power.
Ah, gente, mas assim, ó, me poupa essa cena porque ela é brega. A Carrie está contando e está falando o quê? Transaram maravilhosamente bem. Não,
aliás,
não é ruim
aliás, uma coisa que acontece muito em Sex and the City, que eu não sei se vocês fariam, vocês mulheres podem me explicar isso. Quando vocês estão almoçando, vocês falam sobre sexo como elas falam?
Bom, depende da moça. Se sou eu falo, entendeu? Geralmente.
Se eu faço, eu falo, né? Quando a maré tá boa, a gente comenta.
Mas assim... Ah, eu falo, e vocês?
Não, acho que
eu
era
falo.
Uma maneira de reunir as quatro e discutirem os assuntos pertinentes da série.
Mas também quando você fala... Quando acontece sexo, né? Que é que Samantha? Acho que ela não tem outro assunto, na verdade.
Não.
Porque se
ela
tá
assim...
trabalhando e alguém vai entregar alguma coisa pra ela no escritório, rola
já
sexo.
Rola sexo.
Se ela vai comprar um donuts, rola sexo.
Bom, mas eu não imagino Samantha comendo um donuts. Mas tudo bem. Eu entendi onde você quis chegar.
Tem um episódio que a Carrie paga um brownie pra ela.
É, um brownie.
É quase a mesma coisa.
Tirando a forma geométrica de um Donut com brownie é tudo a mesma coisa.
Donut acaba lembrando o Homer, né? Uma coisa assim, mas é verdade.
Que
Donut
mais?
É uma coisa mais chique. Você gosta do primeiro episódio? Porque eu já disse que eu ficaria... Eu pensaria em assistir o segundo depois de assistir o primeiro. Eu não sei se é, porque eu assisti as 6 temporadas e depois você assiste a primeira e você pensa isso. Porque a primeira vez que eu comprei Sex and the City, eu comi, sabe?
Eu também.
1, 2, 3, fui
até o final.
E eu comprei
as 6 juntas.
Só que depois de você assistir a sexta e voltar pra primeira, você olha pro primeiro episódio e você fala assim, nossa...
É terrível.
Que tristeza.
Mas isso rola com Friends também. Se você assistir Friends hoje, o primeiro episódio, é muito bizarro.
Ah, não, eu gosto. Mas sabe porque a gente assistiu há pouco tempo com a Vanessa de novo? A gente foi obrigado a assistir com a Vanessa.
Vanessa, a gente te ama.
Mandamos beijinho pra você. A gente
ela
amou
é a única que
quarto.
Comenta no nosso blog ainda.
É nossa audiência.
É nossa audiência. Esse blog, esse podcast é pra você, minha amiga.
É, com certeza só você vai escutar e a gente pra conferir.
Não, a Carla garantiu que eu vi também.
Ah, então tá, temos duas pessoas. Duas pessoas.
Fora aqueles amigos que sempre sabem o que a gente tá fazendo, amigos entre aspas. E que ouvem, seguem nossos projetos, mas não assumem. Eu que sou aqui o levantador de polêmicas oficiais desse podcast...
Deixa ela responder,
Então vai, depois
você gostou do primeiro episódio?
Não, o primeiro episódio, acho que como todo episódio de série, ele é muito cru, ele é muito podre. Não tem como dar liga num primeiro episódio. Ele tem que levantar algumas lebres, tem que tentar cativar a audiência de alguma forma. O que eu acho que cativou, pelo menos a mim... Foi o Big, assim, toda aquela relação dele, porque a Carrie, no primeiro episódio, ela já se diz um pouco, assim, apaixonada pelo Big, e pela aquela resposta dele, você percebe que ele não é um homem todo bonzinho e certinho, e aí você já percebe que pode ocorrer ali um atrito, uma relação que vai seguir capítulos e temporadas a fio, e isso é bacana.
Essa
e...
primeira resposta dele é o primeiro ponto de virada deles ali. Primeira vez que ele dá uma carona pra ela, eu acho que ali começa tudo já.
Não, ali começa o seriado.
Na verdade,
o Sex and the City começa no final do piloto.
Sim, na verdade a Carrie mesmo fala, né, que quando o Big pergunta pra ela se ela já se apaixonou, ela sente, assim, falta de ar e tal, ela usa umas palavras e tal, mas ela mesmo já comenta isso, né, então você já percebe que ali vai ter alguma coisa que
isso,
vai render.
Isso que a Ana falou é legal e é comum de outras séries também. Uma série começa com um piloto e não necessariamente a série já está definida. Eu acho que muito vai sendo definido. É igual a audiência de novela brasileira. Você decide os rumos conforme a audiência vai caindo ou subindo para tentar recuperar.
É por isso que o Skipper só está na primeira e segunda...
Na primeira temporada.
Comecinho da segunda temporada.
É. E eu acho que é também por isso que as meninas ganham tanto espaço a mais, porque podia facilmente ser uma série só sobre a Carrie. Mas não é.
Ah, mas vocês acham que seria legal se fosse
não,
sobre
não
ela?
Seria, não seria.
O mais legal, acho que pra toda mulher assistir Sex and the City, é você falar, puta, eu queria ter mais 3 amigas pra ficar assim na hora do almoço conversando.
Mulher e homem também, porque tem muito homem que assiste Sex and the City pra tentar entender as mulheres, o que eu acho que não é a melhor indicação
não sei,
possível.
Mas eu conheço muitos homens que reclamam de Sex and the City, acham muito chato.
É, porque...
Tem muitas mulheres também que não gostam, mas acho que pra quem já viveu várias situações daquelas... Eu acho bem legal, eu já vivi a maioria
ou
delas.
Ou com homem, também, né? O inverso também,
também
é válido.
Então, se você se colocar no lugar.
Mas será que se tivesse uma série assim, com 4 personagens homens, faria sucesso?
Ah, primeiro que a mulherada ia assistir. Imagina assim, Brad Pitt.
Será que a mulherada ia assistir?
Leonardo DiCaprio.
Não, eu acho que quem ia assistir ia ser gay. Nada contra. Quem sou eu?
Começou de novo.
Mas eu acho que a maior audiência de um seriado com 4 homens... Seria mais de público masculino do que feminino.
Depende de como a série fosse guiar.
É, também.
Porque se a história... se eles começassem a catar um monte de mulher, igual a Samantha é. Você acha que
não
a mulherada não ia assistir?
Não sei, eu acho que não. Porque pra mulher, homem que cata um monte de mulher é vilão. E não dá pra ter uma série só
começou,
com vilão.
Começou, né? Essa separação. O que acontece? O homem, quando fica mais velho, pode catar um monte de mulher novinha, né? Tudo
é, o
lindo.
Seriado Sex and the City fala disso mesmo.
Agora, elas levantam isso no primeiro episódio. Sobre várias coisas, de estarem conversando com o tempo. Passou. E conforme a gente vai ficando mais velho, a gente começa a ficar mais exigente.
É.
Né?
Eu não sei, eu sou novo, eu tenho 25 anos.
Não falta muito pra você chegar onde a gente tá, só porque eu tenho 30, a Ana também. Então a gente já denuncia no primeiro podcast a idade. Então, Ana, você é mais exigente hoje do que você era ou você continua a mesma coisa? Apesar de que o nosso signo já é um signo do mal, né?
Esse podcast ainda é sobre Sex and the City.
Mas a gente está discutindo, porque elas discutiram isso sobre ser exigente.
Saia justa.
Não sair com qualquer um. Porque elas falaram, dá para sair por aí transando como um homem? Pegar qualquer um? E aí se você esbarra nessa parte de ser exigente?
Não, na verdade, eu acho que eu, pelo menos, eu sou exigente desde sempre. Não é? Precisa de...
Mas não porque é mais velha, hoje.
Não, não porque é mais velha. Acho que quando você vai ficando mais velha, você pondera mais coisas na hora de escolher alguém.
É. Ah, é como...
Quando você é adolescente, você tem aquele espírito mais de aventura. Então, você até topa algumas coisas que normalmente você não toparia pra ver onde vai dar. Quando você fica mais velha, você pondera mais coisas. Então, você já tá mais escolada em alguns assuntos. Então, você não cai em qualquer...
Uma coisa que agora me deu... Bom, eu sei, vocês sabem e quem tá ouvindo vai saber que a minha memória é péssima. Eu já não lembro, assisti o episódio ontem, mas eu não lembro. O episódio da Samantha, com o cara que leva ela pro flat pra mostrar um quadro. E a Samantha não, desculpa,
a Charlotte.
É. E ela dispensa o cara, fala que não vai rolar. E o cara, numa boa, fala, não, tudo bem, não precisa ser hoje. E no final eles racham um táxi e o cara vai...
Volta pro lugar.
Volta
que
pra
ele
balada
tava.
E acaba com a Samantha.
Uhum.
Vocês acham que... um cara que dispensa sexo vai necessariamente atrás de outra mulher?
Dispensa sexo?
É, ele dispensou sexo com... A Charlotte falou
não,
que não, ele não forçou.
Dispensou.
Mas ele, de certa forma, dispensou também, porque ele podia ter forçado a barra.
Tá.
Ele...
Dispensa sexo, qual que é o resto?
Na verdade é que ele via a Charlotte...
Se ele vai necessariamente atrás de outra mulher.
Com certeza.
Ah, ele via a Charlotte como uma mulher boazinha, aquela que eu vou levar pra casa e casar.
Ou ele tava levar pra casa e transar?
Não, eu não acho isso. Eu acho que assim, ele foi, investiu nela. Ela não quis. O cara tava com tesão, ele foi procurar outra. Ai, se fosse o meu caso também, se eu tivesse com tesão, não quer? Tá bom, a gente pega outro.
É, tem duas maneiras, ou pega outro ou se pega, né?
Ai, caiu. Too much information, gente, corta.
Não tô mentindo.
É, só pra avisar, né? Maiores de 18, esse podcast.
É, esse podcast é pra maiores
de
18.
Devia ter avisado isso no começo. Devia ter avisado também que quem não assistiu o primeiro episódio deveria ter assistido.
É, um monte de spoiler, né? Bom, a gente não contou o final da série, pelo menos.
Contou.
Não, a gente não falou o nome do Big.
Gente, para! Acabou! Só o nome do Big?
Só? Pra mim, o final da série é o nome do Big. Era o que eu queria saber. Eu acho que eu só continuei assistindo Sex and the City pra saber o nome do Big.
É, na verdade, eu acho que no filme eles deveriam falar o sobrenome, porque... Por favor, né?
Ah, não sei. No filme?
No filme,
é,
claro.
No final do filme, acho que surge o sobrenome.
Nossa, por que você não sabe o sobrenome do Big?
Ah, não sei, né?
Ah, pra procurar ele no Orkut.
Olha, Ana, cheia de planos.
Cheia de segundas intenções. Bom, mas no filme também a gente vai saber se a Carrie continua ou não com o Mr. Big.
No filme. Tá falando demais.
Desculpa, gente.
Demais.
Bom, e quem quiser saber mais sobre o filme também
agora
pode entrar no nosso...
Agora a gente vai receber 50 e-mails falando, vocês falam tudo,
Bom, se a gente receber e-mail já tá ótimo.
Pode falar mal, gente, a gente quer.
Então, sobre o filme, quem quiser saber, acesse o nosso blog... boxfechado.blogspot.com.
Nossa, que vontade que ele fala isso.
Gente, vocês precisam entrar no nosso blog.
Bom, o tempo tá acabando. E mais alguma coisa? Caio, mais alguma coisa? Ana?
Acho que não, acho que é isso.
Nossa primeira experiência termina por aqui, então.
É, desculpa aí o chiadinho do microfone, era o que a gente tinha pra hoje.
Próximo podcast em homenagem ao mês das crianças e pelos
atendendo
vários
pedidos de uma pessoa só.
Insistentemente, Caio atormentou a nossa vida para ser Deolce.
Deolce, aê, palmas!
Bate você sozinha.
Não, depois eu ensino com efeito digital.
Eu e a Ana não temos nada a ver com isso, mas a Ana gostava, não gostava?
Não, eu segui a série, mas...
Eu não.